Oi, Selma, tudo bem? Estou organizando uma coleção e gostaria muito que em um dos livros fosse abordada a questão das mulheres quilombolas e formas de resistência. Te interessa escrever um sobre?
Ei, Djamila, estou bem, você? Nossa Senhora dos Quilombos, que responsabilidade. KKKK, aceito sim.
Eba, vou te passar as infos por e-mail.
Ansiosa, obrigada. Essa nossa interpretação é de uma conversa que realmente aconteceu no dia 29 de agosto de 2017, entre a filósofa e escritora Djamila Ribeiro e Selma de Aldina, cirandeira do nosso segundo episódio sobre pandemia nos quilombos. E esse diálogo está no início do artigo escrito por Selma de Aldina no livro Mulheres Quilombolas, Territórios de Existências Negras Femininas.
Selma procurou os cirandeiras com um pedido especial: entrevistar as 18 autoras do livro, lançado em outubro pela editora Jandaíra, do selo Sueli Carneiro. Que honra seria fazer a escuta de 18 mulheres quilombolas. Mas, infelizmente, construir um episódio de 20 minutos, como já dissemos aqui, demanda tempo e recursos, que infelizmente não tínhamos. Chegamos até a tentar um edital especificamente com este projeto, mas não fomos selecionadas.
Resolvemos então construir um episódio especial a partir da nossa campanha de financiamento coletivo, que ainda está no ar, viu, minha gente? Anotem aí, www.apoia.se/cirandeiraspodcast. Qualquer contribuição é bem-vinda. Já conseguimos fazer o episódio de eleições com essa colaboração mãos com mãos de mais de 30 apoiadores. Vocês ouviram, aliás, esse episódio? E a gente está produzindo esse hoje e ainda teremos mais um em dezembro para fechar 2020. Nos aguardem! Nosso compromisso aqui no Cirandeiros é amplificar vozes de mulheres negras e aplaudir de pé a escrita delas em um livro incrível publicado por um selo que tem esse mesmo objetivo. Eu sou Joana Soares.
E eu sou Raquel Baster. E o Cirandeiras já começou.
Cirandeiras.
Mulheres e suas lutas em cada canto do Brasil.
Para formar uma grande roda de inspirações.
Vem escutar e cirandar com a gente.
Resolvemos conversar com uma das autoras e apresentar a trajetória individual dela até seu entrelaçamento com a luta coletiva, como vocês, ouvintes do Cirandeira, já conhecem. Mas falar de uma mulher quilombola é falar de um quilombo inteiro. São passos que vêm de longe. É como escreveu a jornalista Flávia Oliveira, na orelha de apresentação do livro. Mulheres quilombolas são donas do útero que pariu o mundo. Nunca aceitaram deixar de existir. Multiplicaram-se em filhas e filhos. Assim, o Brasil chegou ao século XXI enegrecido, com mais da metade da população assumindo a pele preta e parda. Ouvir, ler e estar com mulheres quilombolas é encontrar, experimentar, abraçar a ancestralidade.
Sentada na beira do rio, eu pedi proteção. Sentada na beira do rio, eu pedi proteção. Sorogum me abençoou e me deu uma missão. Sorogum me abençoou e me deu uma missão. A missão é manter a fé e toda essa tradição. A missão é manter a fé e toda essa tradição. Passa para os filhos teus toda essa união. Passa para os filhos teus toda essa união.
Eita, que bonito ouvir Audrey Thaís. Mas falamos mais sobre ela depois. E já adiantamos que vamos ouvi-la mais nesse episódio. Pedimos licença com essa cantoria para, antes de convidarmos nossa cirandeira da vez, escutar de Djamila Ribeiro, responsável pela coordenação do livro. Ela contou pra gente como toda essa história começou.
Bom, desde que eu lancei a coleção Femininas Plurais em 2017, quando eu tive a ideia de lançar essa coleção, eu convidei a Selma para escrever um livro sobre mulheres quilombolas na coleção. Eu abri ela com o Lugar de Fala, depois Juliana Borges veio com o Carceramento em Massa, a gente tem o Silvio Almeida com Racismo Estrutural, enfim, agora são 8 títulos publicados, né, no total. Mas aí, com o tempo, a gente foi vendo, eu e a Selma, que não seria mais apropriado para a coleção, mas sim um livro para o selo Sueli Carneiro, que eu também coordeno, que aí são livros maiores. E a Selma me disse: olha, minha irmã, eu acho que eu vou escrever, acho importantíssimo esse convite, mas eu acho importante escrever com outras mulheres, né? A Selma trouxe essa importância, né, da escrita coletiva. Aí foi quando eu falei: então, tudo bem, a gente vai publicar no selo e não mais na coleção, porque não cabe no formato da coleção, vamos para o selo. E aí, o tempo da Selma organizar, convidar as companheiras para escrever o livro, fora o próprio artigo dela, né? Então, ela é escritora e organizadora do livro. Então, como eu também entendi a todo esse processo, né, são várias companheiras de comunidades diferentes. Eu acho que esse lugar também de uma mulher que é do feminismo negro, que parte de um outro lugar, a gente entende todos os processos de escritas, o quanto que muitas vezes demora para reunir tudo num projeto, enfim. Então, eu dei para a Selma o tempo que foi necessário, porque eu achava que era fundamental ter um livro escrito pelas mãos dessas mulheres, elas sendo sujeitas da sua própria história.
E nem precisamos apresentar a Selma, né? Já é de casa. Ela mesma fez as honras e complementa a Djamila, falando mais da construção desse projeto.
Olá, Kel. Olá, Joana. Tudo bem? Um beijo para vocês, um beijo para todas as cirandeiras que nos acompanham. Bom, me chamo Selma de Aldina e sou uma das organizadoras e autora do livro Mulheres Quilombolas. E eu fiquei muito feliz quando ela mandou um convite para mim, isso por WhatsApp, porque a gente foi lembrada, né? A gente é lembrada. E como relato no livro, não dava para ser uma narrativa isolada, não dava para ser uma narrativa única. Precisava que várias mulheres pudessem também falar, que assim como Djamila fez, que foi de ampliar as vozes, de ampliar o espaço e colocar outras mulheres na demanda, então era necessário que nós também fizéssemos assim. Foram 3 anos de preparação, do tempo quilombola, né? Esperando que as mulheres escrevessem, algumas assistindo pessoalmente, outras cobrando, outras ajudando. Então foi um processo de muita paciência, de muita insistência, de muita teimosia, e também acreditando, né, de que seria, daria certo, que nosso livro seria publicado como é hoje. Então é uma honra estar com o livro na mão, que é o resultado de todo esse tempo de preparação, de espera, de amadurecimento. Então, eu acredito que tudo é no seu tempo certo, né? Então, foi preciso 3 anos para a gente poder se reorganizar dentro do tempo quilombola para fazer essa publicação. Então, é uma honra poder estar nesse projeto pioneiro, nessa organização.
Beijo, Selma. Um privilégio para nós ler e poder agora eu ter na minha humilde biblioteca este livro tão potente. E foi assim, nessa costura do tempo quilombola, que essa publicação maturou-se em 16 textos escritos por 18 autoras em um período político tão complexo para os povos tradicionais. Uma dessas autoras é Sandra Maria da Silva Andrade, mulher quilombola do quilombo Carrapatos da Tabatinga, em Bom Despacho, Minas Gerais. Brincante de Moçambique, técnica de contabilidade e cozinheira aposentada, é fundadora da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, NIGOLO, e coordenadora executiva da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Sandra é a nossa cirandeira de hoje. E fala da sua trajetória a partir da sua principal referência, a mãe Sebastiana.
A importância da minha mãe para o que eu sou hoje é total. Porque eu sempre fui dedicado, sempre quis estudar, trabalhar e vencer na vida, mas não pensava em seguir essa trajetória de movimento. A minha mãe, lutando muito por direitos, nunca mediu o esforço de estar viajando para todos os lugares em busca de recurso, mas com isso a idade, né, foi chegando. Primeiro encontro estadual de quilombolas, ela decidiu que eu queria dar continuidade e assim eu fui puxando as outras também, porque eu não fui sozinha, né? Aí veio a Tânia, veio a Graça, veio a família inteira. e sobrinho, tudo junto, todos me ajudando nessa caminhada e nessa trajetória que a qual eu estou até hoje, que se não fosse a minha mãe, eu não estaria.
Sandra não nasceu em Bom Despacho. Foi para o quilombo Carrapatos, da Tabatinga, ainda criança. Lá era um povoado de negros habitado tradicionalmente pelos chamados Negros da Costa, um grupo étnico que tinha como origem as famílias de ex-escravizados de Moçambique e Angola. A formação desse território teve muita resistência de carrapatas.
A origem da minha comunidade, os Carrapatos, é do município de Bom Sucesso. Ali começou a surgir o arraial, que durante muito tempo foi subordinado ao município de São João del Rei. Nesta época, os negros ainda eram escravos nas minas. Com o fechamento das minas e o começo da construção da rede ferroviária, começou a ocupação ao quilombo dos Carrapatos, onde a matriarca índia, casada com ex-escravo, herdaram uma fazenda de café, onde ali criaram seus filhos, netos e bisnetos. Quando foram expulsos da terra, que denominou no nome da Carrapato. Conta os mais velhos que na investida na fazenda para expulsar os quilombolas, travaram grandes batalhas entre os negros e os feitores contratados pelos fazendeiros. Os negros furavam um buraco grande no chão, onde escondiam as mulheres e as crianças com suprimento de subsistência para resistir a vários meses de batalha. Quando os fazendeiros achavam que havia exterminado todos os negros, daí as mulheres levantavam as tampas do baú e saíam com as crianças e tornavam a ocupar a fazenda, reconstruindo suas casas. Então os fazendeiros diziam: estes negros brotam como carrapato.
Ê, quilombo, aonde zumbi morava? Ê, quilombo, aonde zumbi morava? O negro sentava no tronco, chorava, chorava. O negro que só apanhava, rezava, rezava.
Em 1957, então, os dois povos quilombolas, Negros da Costa e Carrapatos, passaram a conviver nesta área, que se tornou um grande núcleo de existência negra da cidade de Bom Despacho. Dona Sebastiana, já muito reconhecida na cidade devido aos seus poderes de cura através dos saberes da Umbanda, abriu seu próprio centro no terreno de sua casa.
Na Umbanda de matriz africana, o orixá Oxóssi significa ligado à natureza, da caça, da fartura e do sustento. Sebastiana é filha de Oxóssi, que no Brasil também é sincretizado com o santo São Sebastião, do qual ele herdou o nome e também a devoção.
Eu nasci no Congá, eu sou moçambiqueiro, eu sou filha de Zambi, eu sou filha de guerreiro.
Mãe Sebastiana também era brincante de Moçambique e foi capitã em uma época que somente homens podiam ocupar essa função. A matriarca do quilombo Carrapatos faleceu em 2019, inundando de tristeza os corações de todos que tiveram o prazer de conhecê-la. Mas, ao mesmo tempo, deixou um oceano inteiro de inspiração, fé e resistência, como disse Selma.
Mãe Tiana sempre foi essa liderança, ela sempre teve esse papel de nos guiar. E ela mais minha mãe era uma relação muito linda, porque elas não se conheciam pessoalmente, elas nunca tinham se visto. Mas geralmente quando eu ligava pra Sandra, a mãe Tiana tava perto e a mãe Tiana tomava o telefone de Sandra pra falar comigo. E aí eu botava a mamãe, né, Dona Rosa, minha mãe, saudosa, que foi pro Lorum também, há 1 ano e 5 meses. Então eu colocava a mamãe também para falar com a mãe Tiana. Então as duas conversavam horas, se consolavam, falavam mal de mim e de Sandra, né? Falando que a gente não comia, que a gente só trabalhava, que não sei o quê. Essas coisas de mãe, né?
Em 2003, uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais narrou a história da comunidade de Carrapatos e ajudou o quilombo a conquistar o reconhecimento pela Fundação Palmares. Em seguida, foi realizado o primeiro encontro das comunidades quilombolas de Minas Gerais. E é aí que Sandra, a partir da orientação de mãe Tiana, inicia uma caminhada de luta coletiva pelos direitos de seu povo.
Foi o primeiro encontro que toda a comunidade foi, minha mãe levou para esse encontro. E nesse encontro, a gente viu que havia muitas comunidades. E eu disse para minha mãe: mãe, aqui tem um monte de gente igual nós,
e todos se abraçando, parecendo que já se conhecia. E nesse encontro criamos uma comissão estadual. E fizemos uma caravana e fomos visitar os municípios com as comunidades quilombolas. E aí nos vimos na necessidade de ter uma organização estadual. E nesse encontro a minha mãe falou: você é que vai fazer parte dessa comissão, você é que vai entrar. Eu ainda relutei, dizendo que a mãe, que eu não tinha nenhum entendimento, eu não sabia. Ela falou: mas ninguém nasce sabendo, você vai aprender. Aí começou a minha luta, começou a minha trajetória em busca por direito e reconhecimento das comunidades quilombolas do estado de Minas Gerais.
Atualmente, existem cerca de 1.500 comunidades quilombolas em Minas Gerais, identificadas pela Federação e pelo CDEFES, o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva. Mas ainda são poucas certificadas pela Fundação Palmares. Segundo dados da SEDAE, a Secretaria de Estado aqui de Minas Gerais de Desenvolvimento Agrário, apenas cerca de 300 quilombos têm certificação. Vocês lembram que explicamos sobre a dificuldade de serem certificados e, mais ainda, de demarcar os territórios tradicionais? E que são dois processos diferentes? Se não lembra, houve o episódio 2 da nossa primeira temporada com Selma de Aldina.
Sim, a conjuntura do governo de Jair Bolsonaro e de Romeu Zema em Minas Gerais só dificultou ainda mais isso, né? Já que o próprio presidente afirmou que não iria demarcar nenhuma terra indígena ou quilombola em sua gestão. E disso eu espero que ninguém esqueça. A pandemia da Covid-19 nesse cenário fez com que as próprias comunidades tivessem que se virar e resistir mais uma vez, como explica Sandra nesse áudio.
As comunidades quilombolas se viram numa situação ainda mais vulnerável e ficou escancarada para todos o racismo que existe contra as comunidades, porque não tivemos um planejamento estadual de combate ao Covid no estado e nem no país. Com isso, as comunidades ficou sem assistência e nos vimos na necessidade de nós mesmos fazer o monitoramento do Covid-19 e pedir apoio às organizações e à sociedade para prestar assistência com cesta base e kits emergenciais de limpeza e higiene para essas comunidades.
Sandra reforçou que as mulheres são as primeiras lideranças das comunidades rurais quilombolas, as que mais sofreram durante essa pandemia e aquelas que deveriam ser nossas principais referências e exemplos concretos de outro projeto possível de sociedade. Um lugar onde não exista a separação entre corpo e território, entre vida e morte.
E nós, mulheres quilombolas, com a profunda implicação que temos entre corpo, terra, filhos, plantação, água, acolhimento, comida, amor, trabalho, cozinha, quarto, quintal, floresta, fogo, aromas, cabelos, luta, roupa, companheiros, tudo misturado. Mostramos que separar é compartimentar e deixar de ver tudo como tudo. Porque a sociedade ocidental, com seus padrões homogeneizadores, tentou separar com o tal público e privado. Nós mostramos que tudo tem que estar junto. Território, tanto é a terra onde vamos plantar, colher, comer e festejar, quanto o território também é o nosso corpo, os locos de prazer, de luta, de libertação feminina e das opressões patriarcais.
Me arrepiei quando ouvi Sandra contar isso na entrevista e me arrepio aqui de novo. E assim foi minha leitura desse livro, emocionante e revoltante ao mesmo tempo. Todos os elementos que Sandra trouxe aqui nessa fala estão materializados nas escritas das 18 mulheres negras.
Tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, lá no céu, oi na terra. Oi, ei, tá caindo fulô, lá no céu, oi na terra, olele, tá caindo fulô.
O artigo escrito por Sandra foi em conjunto com Ana Carolina Araújo, antropóloga cuja pesquisa de mestrado, defendida em 2017 na Universidade de Brasília, foi sobre a vida e a luta de Sandra. O texto é baseado nessa dissertação e é intitulado assim: Eu sempre fui atrevida. Alguns movimentos de uma filha de Xangô na luta quilombola. Bonito, né? Nessa leitura, encontramos falas de Sandra e o cruzamento com as lutas de outros movimentos étnicos e de feministas negras.
Essa publicação veio para afirmar e para que a gente possa também deixar um legado para as próximas gerações que somos todos capazes de produzir o conhecimento e que as escolas, as universidades possam ter um pouco da nossa verdadeira história.
Somos capazes de produzir conhecimento e que as universidades possam ter um pouco de nossa verdadeira história. Certeira! E estamos já na emanação que essa primeira publicação de Sandra possa inspirar suas outras escrevivências.
Tenho um sonho de terminar a biografia da minha mãe, Mãe Sebastiana. Já tem mais de 4 anos que eu estou escrevendo. Espero poder terminar e publicar também essa biografia.
É aquela velha canção de Raulzito, né? Sonho que se sonha só é um sonho, mas sonho que se sonha junto é a realidade. Então, fazemos cor a ti, Sandra, para que daqui a algum tempo possamos ler a biografia de sua mãe.
Tô nesse coro, bora todas as cirandeiras aí. Dedicamos, inclusive, essa ciranda especial à Dona Sebastiana, mãe de Sandra, e à Dona Rosa, mãe de Selma, e Dona Erani, mãe de Djamila. As 3 mulheres negras que ouvimos nesse episódio e as 3 mulheres que já estão no Orun, junto a outros seres ancestrais. Ao escutar todas essas falas e histórias, é muito forte como a escrita negra vem de longe e sempre reunida. Ficaram morrendo de vontade aí de ler o livro já? Tomara que sim. Aproveitamos e saudamos aqui a cada uma das autoras do livro Mulheres Quilombolas. Amária Campos de Souza, Ana Carolina Araújo, Ana Cleide da Cruz, Andréia Nazareno dos Santos, Carlídia Pereira de Almeida, Dalila Reis Martins, Débora Gomes Lima, Gessiane Nazário, Givânia Maria da Silva, Maria Aparecida Mendes, Maria Aparecida Ribeiro de Souza, Mônica Moraes Borges, Nilce de Pontes Pereira, Rejane Maria de Oliveira, Sandra Maria da Silva Andrade, Selma dos Santos Deldina, Valéria Porto dos Santos e Versilene Francisco Dias.
Ser mulher quilombola é lutar por igualdade, justiça e pela titulação dos nossos territórios. Este é um trecho do poema Ser Mulher Quilombola, escrito por André Nazareno do Quilombo Grossos, em Bom Jesus, no Rio Grande do Norte. Um dos textos que encerra o livro. Corre lá no site da editora Jandaíra para comprar o livro e fortalecer esse aquilombamento. Vamos deixar na descrição do episódio o link certinho, tá? Axé, meu povo!
E nesse episódio tivemos o prazer de escutar cantigas na voz de Audrey Thaís, sobrinha da nossa cirandeira Sandra, e capitã do Moçambique de São Benedito, do Quilombo Carrapatos. Não podíamos nos despedir sem o privilégio de ter Sandra cantando pra gente a canção Santa Lourdes. E fiquem bem, na medida do possível, compre um livro, apoie o nosso podcast e vai no Instagram, @cirandeiraspodcast, conversar com a gente. Um cheiro!
Ô senhora de Lourdes, o meu coração tá doendo. Valei-me Nossa Senhora, se não acabo morrendo. Ai que no céu sereno, oi sereno, no ar marinheiro chorando, oi na beira do mar. Ai que o céu sereno, oi sereno, no ar marinheiro chorando, oi na beira do mar. Sua rainha, cadê sua coroa? Sua rainha, vamos coroar. Sua rainha, cadê sua coroa? Sua rainha, vamos coroar. Ai, que o céu sereno, oi sereno, no ar marinheiro chorando, oi na beira do mar. Ai, que o céu sereno, oi sereno, no ar marinheiro chorando, oi na beira do mar.